já há alguns meses, né, Felipe? Eu acho que a gente pode conversar aqui, iniciar a nossa conversa, aliás, falando sobre há quanto tempo a empresa está realizando esse trabalho aqui no município. Quero te dar boas-vindas, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa programação.
Oi, Camila. Boa tarde, tudo bem?
Tudo.
Acho que tem um certo eco aí, mas enfim. Eu que agradeço o contato, enfim, né? Nós iniciamos o trabalho de coleta de resíduos orgânicos e seletivos aí na cidade de Marau em 22 de outubro. Então, na verdade, é uma contratação emergencial. A expectativa é de pelo menos 6 meses, a trabalharmos agora até maio, né? E ao final do contrato, não sei se há possibilidade da renovação, a própria prefeitura faria então a organização aí da licitação da contratação regular, mas estamos à disposição sempre, aí sempre tentando fazer o melhor possível pelo município de Marau.
Pois é, eu gostaria de entender, Felipe, eu acredito que a nossa audiência também, como é que funciona, porque a empresa, ela direciona os resíduos para outro município, né? Como é que funciona assim? Qual é a logística para que nós possamos entender como é que funciona o trabalho da Coval nessa grande missão, né? Que, sem dúvida, claro, é uma grande tarefa, uma responsabilidade, recolher todo o resíduo gerado aqui no município e também dar a destinação correta.
Claro, é assim, Camila, o trabalho da coleta de resíduos, ele é quase que um trabalho invisível, né? A gente, quando está fazendo um bom trabalho, parece que o trabalho não aparece, assim, porque aí entra numa rotina normal, né, da cidade. Isso é verdade, a gente faz hoje a destinação dos resíduos num aterro sanitário licenciado, que é o mais próximo aqui da cidade de Marau, que fica ali em Vitor Greff, na cidade de Vitor Greff, mais ou menos 90 quilômetros aí da cidade de Marau. Então, hoje, atualmente, nós fazemos o trabalho coletando os resíduos com aquele caminhão compactador, né? O pessoal também conhece por caminhão prensa, e ao final da roteirização, nós encaminhamos esses caminhões diretamente ao aterro sanitário em Vitor Greff. No passado, antes de estarmos aqui, havia uma empresa que fazia o mesmo serviço, porém eles tinham uma unidade de triagem, né? Ou seja, todo o resíduo ele era depositado nessa unidade e depois colocado adequadamente lá com uma retroescavadeira, enfim, o material ele era separado, o resíduo seletivo do orgânico. Então, isso melhora muito a atividade e é muito e a questão de gestão ambiental é muito melhor, muito mais adequada, porque, na verdade, o que é o resíduo seletivo, né? O resíduo seletivo é a matéria-prima fora do lugar. Ele é um produto com valor de mercado, ele é um produto que, de certa forma, gera empregos na cidade, né? Então movimenta a economia de alguma maneira e economiza, de certa forma, o resíduo que, por exemplo, hoje nós temos uma estimativa aí na cidade de Marau de perto de 110 a 120 toneladas de geração mensais de resíduo seletivo. Esse custo que o município executa hoje de disposição de seletivo lá no aterro sanitário se dá porque a gente ainda não tem a unidade de triagem, né? A gente está com o licenciamento já por sair, talvez entre hoje e amanhã, e já vamos também iniciar o procedimento de triagem. Mas como o nosso contrato é somente de 6 meses, a gente também encontrou várias dificuldades no sentido de locação de imóvel com menor prazo de locação, né? Também isso acabou não sendo talvez bem medido na hora da emissão do edital, né, para as licitações, enfim, a gente até questionou isso, mas então a gente está tentando fazer com que todo o processo de coleta, de uma maneira de gestão bem adequada, seja iniciado, de certa forma, aí na cidade, né.
Certo, essa triagem, esse processo de triagem permanece sendo realizado no mesmo local que era realizado anteriormente ou vocês conseguiram um novo local?
Nós conseguimos um novo local, exatamente. É um local, inclusive, aqui no Distrito Industrial, bem próximo ali à Metasa até. E claro, em função das necessidades, o próprio município tem uma legislação própria do distrito, né? Então, qualquer empresa que vá fazer uma solicitação de requerimento de instalação, enfim, de licenciamento ambiental, ele passa pelo crivo, da legislação do Distrito Industrial, e aí faz com que o processo possa ser um pouco mais moroso do que o natural, né? Então a gente já está com o pavilhão locado, já tem mais de um mês até que a gente está fazendo o pagamento da locação lá, e está aguardando aí. Acho que em poucos dias aí a gente já vai iniciar o processo de triagem aqui na cidade mesmo. Não vai mais, então, levar também o resíduo seletivo lá para a unidade do aterro sanitário, né?
Certo, quem faz essa liberação, essa autorização para o início dos trabalhos é a FEPAM ou é um órgão municipal?
Pelo CONSEMA 372 de 2018, esse serviço ele passou a ter um licenciamento municipalizado. Então, nós passamos talvez por duas secretarias, que é o de desenvolvimento econômico, né, com esse viés do Distrito Industrial, né, da legislação, e também dentro do Departamento de Meio Ambiente. Então, tanto de uma parte quanto de outra, né, das secretarias, a gente acabou atendendo aí as demandas, os ofícios, né, as declarações, o projeto, PPCI, toda a parte de projeto, inclusive até controle de vetores. É uma unidade que nunca foi utilizada, né, mas enfim, a gente também apresentou o atestado, né, de controle de vetores, fizemos também esse trabalho lá. Então é isso, faltam alguns detalhezinhos aí para a gente já começar a fazer esse trabalho de triagem por aqui pelo município também.
Deixa eu ver se eu entendi. Com o início da triagem, pelo menos 100 toneladas, né, mensais deixam de ir para o aterro, é isso?
Na verdade é o inverso, né? A licita Vamos pensar assim: antes de nós estarmos aqui, a Coval, né, a antiga empresa, ela tinha já uma unidade de triagem e executava esse serviço aqui. O edital que foi lançado pelo município, ele suprimiu essa condição de instalação da unidade de triagem aqui no município por 3 meses, né? Por que que isso acontece, né, Camila? Porque assim, ó, isso é até uma questão até, e isso foi, de certa forma, muito bem conduzido pela prefeitura, né, com uma certa isonomia. Por quê? Porque assim, vamos dizer, se eu tivesse que instalar uma unidade de triagem imediatamente na cidade, talvez a minha empresa não pudesse concorrer ao trabalho de coleta aí na cidade. Por quê? Porque eu não teria interesse de ter uma unidade de triagem se eu não tivesse um trabalho de coleta, né? E vice-versa. Então, eu não
Sim.
teria como ter o serviço de coleta e tendo que ter, assim, imediatamente um serviço de triagem. Então, a prefeitura, ela apresentou uma condição de nós dispormos todos os resíduos, o orgânico e o seletivo, em aterro sanitário e iniciar o processo de abertura de uma unidade de triagem no município. Então, foi isso que a gente fez. A gente está na segunda etapa agora. Então, ao invés de nós levar. Hoje nós co coletamos todos os resíduos da cidade, sendo seletivos e orgânicos, e levamos até o aterro sanitário, né? Sendo orgânicos e também os seletivos. E agora, com a condição contratual, a gente está então abrindo a unidade de triagem e passamos a fazer a triagem dos resíduos seletivos dentro do município. Então, hoje, em torno de 750 ou 780 toneladas mensais que a gente dispõe lá, né, no aterro sanitário, vão pensar que talvez esse número vai cair no aterro, vai cair, né, para em torno de 600 toneladas, 650 toneladas de resíduos orgânicos, porque o restante vai ser triado aqui na unidade de Marau, né, de coleta seletiva. E a gente tem uma expectativa de geração de mais 9 vagas de trabalho aqui.
Com a
Então, isso é muito
triagem agora.
com a triagem também, isso é muito importante também, né?
Eu conversando com o secretário Vilmos Anquim, responsável pela pasta de cidade, e que também, né, está ligado a esse trabalho realizado pela empresa, ele me explicava que justamente essa tem sido uma dificuldade da própria empresa de conseguir transportar todo o lixo produzido aqui e que por isso também existe algumas situações, né, em alguns bairros em que o lixo se acumula por alguns dias. É mais ou menos por isso, nós temos a informação correta. Como explicar para essas pessoas, Felipe, que estão nos encaminhando essas reclamações, que o lixo passa dias lá sem ser recolhido?
Sim, isso é verdade, sim, viu, Camila? A gente não tem, não, eu como, né, chefe aqui da empresa, né, como proprietário da empresa, não posso, dizer que realmente não está acontecendo. O que ocorre nesse sentido agora, né? É que assim, ó, o aterro sanitário, ele tem um horário de funcionamento que é das 8 da manhã até as 6 da tarde, né? O deslocamento que nós temos de Marau até a unidade lá, de Vitor Greff, é em torno de 1h20, 1h30, né? Assim, sem nenhum tipo de parada na estrada, por algum acidente ou algum retrabalho de pista, enfim, né? Então, nós temos, teoricamente, 3 horas comprometidas por caminhão para fazer esse trabalho. 3 horas de trabalho que seriam, por exemplo, né, se tivéssemos a unidade de triagem coletando na cidade, né? Quando nós iniciamos o trabalho aí em Marau, nós informamos isso à prefeitura e solicitamos que a prefeitura tivesse porque a contratação em Vitor Greff da disposição final é um contrato de Marau com o aterro sanitário, não é um contrato nosso. A cidade, né, o município que informa assim, ó, Felipe, coletem, né, os resíduos e disponham lá onde nós temos o contrato em Vitor Greff. Quando nós iniciamos a operação, percebemos que, por exemplo, os coletores, os caminhões, eles enchem aí em torno de 10 ou quase 11 toneladas antes de finalizar a roteirização final do bairro, né? Então, o que que nós temos que fazer? Depois que encheu o caminhão, nós vamos até Vitor Greff, voltamos para terminar a roteirização do dia, né? Para terminar os bairros, enfim. Para a gente conseguir suprir isso, eu de uma maneira, porque tudo isso é planilhado, é uma conta aberta, é um documento público, né, Camilo? Isso está à disposição aí para qualquer munícipe aí de Marau, né? Nós orientamos, nós dissemos, olha, precisa de mais um veículo, mas aí, claro, a gente tem que compor isso dentro porque não é possível, né? E a gente acabou, de certa forma, assumindo um custo, que é trazer um caminhão. Nós coletamos também o resíduo em Carazinho. E nós trouxemos um caminhão, nas segundas e nas terças, que são os dias mais difíceis de coleta, né, receberem todos os resíduos também do final de semana. Então, nós incluímos vamos dizer assim, um sexto caminhão em roteiro, porque, na verdade, nós temos 3 caminhões na cidade. São 3 caminhões de roteiro de manhã e 2 caminhões fazem o roteiro na parte da tarde. Então, nós temos 5 equipes, né? E aí, nós incluímos um quarto, vamos dizer, um quarto caminhão que ficaria na parte da manhã, segunda e terça, para tentar compor essa situação. Nós executamos esse trabalho em torno de 3 meses, mais ou menos 3 meses, mas nós não tivemos um reequilíbrio por parte de planilha, enfim, e esse custo acabou comprometendo um pouco até o nosso resultado aí na cidade, né? O resultado que eu digo econômico também. Então, com o protocolo já da unidade de triagem na cidade, a gente espera assim que os documentos sejam avaliados, enfim, que a gente tenha essa unidade de triagem na cidade para realmente conseguir colocar, então, todas essas condições de gestão e de coleta e também econômicas dentro da planilha que está estimada a nossa contratação, né? Então, de fato, o que poderia ter sido. Tem uma outra informação também que é importante. Nós iniciávamos a coleta em torno de 5, 5 e meia da manhã. E nós antecipamos os trabalhos da coleta, inclusive com o adicional noturno, às 4 da manhã, para tentar vencer todo esse trabalho, né? Só que, entende o que eu quero dizer, Camila? A gente está tentando ajustar a operação, conforme o que o edital e o que a planilha de custos nos propõe, né? Mas, infelizmente, ela acaba trazendo quase que um prejuízo ao nosso contrato, né? Eu não sei se não foi talvez bem dimensionado isso na hora do edital, enfim, nós tínhamos uma expectativa de coleta que realmente foi superado em muito, né? Essa condição de resíduos, enfim. Mas eu acredito assim que tende a regularizar muito essa questão da coleta, né, com a unidade de triagem, que, como eu falei, deve estar sendo licenciada até o final desta semana, eu acredito. E assim, a gente tem, os caminhões são ano 2022, todos com capacidade de 15 metros cúbicos, são caminhões que chegaram aqui com 3 mil quilômetros, né, os veículos, eles são totalmente novos, não são, as manutenções são pneu, eventualmente, um freio, eventualmente, os caminhões realmente não pararam para manutenção, né, e mesmo assim a gente ainda teve, de certa forma, os próprios rastreadores estão à disposição aí do município, né, a fiscalização sempre fica também alerta com relação a isso e nos ajuda também a cobrar a questão de motorista, de coletores, de falha de coleta, enfim, a gente tem um rápido atendimento nesse sentido, mas sim, a gente realmente, com a unidade de triagem, vai melhorar ainda mais o trabalho de coleta aí, com certeza.
E esses ajustes contratuais, vamos dizer assim, Felipe, caso a empresa seja, o contrato vence agora no mês de maio, caso seja renovado, é possível que se faça esses ajustes e que poderiam beneficiar, ou melhor, evitar esses prejuízos, tanto para a
Esses prejuízos.
empresa quanto para a população?
Nós temos entendimento, né, Camila, que sim, porque, por exemplo, o óleo diesel, né, ele subiu sobremaneira, assim, é uma coisa que desde a nossa contratação nós pagávamos, eu acho que 4,80 o diesel, né, na época aqui no posto Sander, né, com o grupo Sander. E hoje o diesel está em torno de 6,49, 6,50. A gente está falando aí de perto de R$ 1,80, talvez R$ 1,70, né, por litro, né? Hoje, claro, vai diminuir porque nós não teremos mais a condição de dispor os resíduos diretamente no aterro, né? E sim dentro da cidade nessa unidade de triagem. Mas nós iniciamos os primeiros meses consumindo em torno de quase 10 mil litros de diesel, né? Então, 10 mil litros só com a diferença de 1,50 por litro, a gente está falando que de mais ou menos aí, sei lá, quase 10 mil reais, né, de diferença só da questão do diesel. Então, a gente tem a própria convenção coletiva de trabalho que foi alterada, os salários aumentaram 10,9% e representam praticamente 40% da planilha inteira, né? De todo o custo da coleta. A gente também tem o entendimento que isso aconteceu a partir de janeiro deste ano. A gente tem o entendimento que possa também solicitar este reequilíbrio, enfim. Então, algumas coisas que a gente entende eu não estou aqui buscando o lucro, não. Eu justamente só gostaria de reequilibrar o que a gente realmente efetivamente paga. Isso encaminha, a gente encaminha toda a documentação lá na prefeitura, que são as guias de INSS, guia de FGTS, né? Então essas guias comprovam que realmente os salários estão sendo pagos já com o reajuste, né? E o próprio óleo diesel, né? E a gasolina, né? Acho que o cidadão que está ouvindo agora, acho que, né, pode ter o entendimento de que realmente a gente não, não, a gente se propõe a um trabalho estimando uma condição e que infelizmente agora ela se sobrepõe muito mais do que a própria inflação, né? Então a gente, de certa forma, vai tentar uma abertura de conversa com relação a essa questão, sim.
Tá certo, acho que ficou super claro, muito esclarecido, né? Foi ótima a nossa conversa, justamente para que nós possamos entender, né, a logística principalmente, e também reconhecer o esforço da empresa, do poder público municipal, para que a população não tenha esses prejuízos que estão tendo hoje, né, Felipe? A gente te agradece pela atenção e pedimos, já antecipo aqui o meu pedido como repórter também, para que vocês nos comuniquem no momento em que iniciar a reciclagem. Também o trabalho de triagem para que nós possamos acompanhar através do nosso trabalho de reportagem aqui da tua rádio.
Claro, Camila, a gente está sempre à disposição, né? Os meus contatos também estão lá na prefeitura, a gente tem o um supervisor na cidade, também pode receber contato também dos munícipes aí da rádio, a gente fica 100% à disposição aí da comunidade de Marau.
Obrigada, Felipe. Um grande abraço. Bom trabalho.
Um abração. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. A gente agradece aí o Felipe, que se disponibilizou a prestar esses esclarecimentos e é claro que vamos continuar acompanhando. A empresa não pode ter seu prejuízo, logicamente, mas a população tampouco, né? Sabemos que em muitos bairros o lixo chegou a ficar aí 3 dias, né, sem ser recolhido. E realmente isso gera transtornos. Nós, é óbvio, vamos atuar aqui com o nosso papel de buscar que esse problema seja devidamente solucionado. Tua Rádio.